política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
No último final de semana, um assunto movimentou os bastidores da política. Vereadores de oposição trouxeram informação sobre o processo do caso KMC, a farra de locação de veículos que foi ocorreu na prefeitura, que foi denunciada pelos vereadores ao Ministério Público no início desse governo. Os vereadores disseram que obtiveram informações acerca do processo, embora que as informações divulgadas até agora não passam daquilo que está no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Há poucos dias atrás, essa informação não aparecia. Agora aparece o nome das pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público. O assunto foi publicado em alguns blogs. O primeiro a divulgar foi o blog do Jairo Gomes, e traz a lista dos réus, daquilo que foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco. São 8 pessoas e 3 empresas que estão nomeadas, relacionadas nas denúncias. Além do prefeito Edson Vieira, há servidores que fazem parte do conselho de licitação, do grupo de licitação, e também pessoas ligadas a essas empresas. 3 empresas: KMC Locadora, Malta Locadora e RC IMC Comércio e Locação de Veículos. As 3 empresas que estão. Os servidores: Áurea Priscila Ferreira, José Inaldo Ramos Gonçalves, Josemar Sabino de Oliveira, Carlos Alexandre Fernandes Malta. Aliás, esse não é servidor, né? Os 3 primeiros sim, mas esses são pessoas ligadas às empresas. Renata Rafaela Cavalcante Costa, Rafael Guilherme Caetano Santos, também ligados à empresa. E Mônica Paixão Caetano. A grande questão aqui é que não há muita pergunta ainda tem que ser feita, muita coisa precisaria ser respondida. A sociedade merece uma satisfação. E ainda paira a dúvida de se esse processo estaria ou não em segredo de justiça. O que se sabe é que a denúncia do Ministério Público aponta na ação civil pela improbidade administrativa. Improbidade administrativa é quando há o uso de dolo, geralmente o uso de má-fé, para com a administração pública. Uma pessoa condenada por improbidade administrativa não pode participar, ocupar cargo público após essa condenação. Não é um crime previsto no Código Penal, mas é uma condenação na esfera civil. Isso causa implicações, inclusive políticas, como, por exemplo, a inelegibilidade, que pode acontecer numa ação, no final de uma ação como essa. O fato é que tudo isso ainda está começando, né? São anos, com certeza, de discussões na esfera judicial, em várias instâncias. A denúncia ela é muito embrionária ainda, ela começou agora. Nós tivemos, por exemplo, o caso de José Augusto Maia, da Merenda, que passou aí vários anos, eu acho que já vai completar quase 10. São muitos anos, desde o momento da administração, as denúncias apresentadas na justiça e aos recursos que foram empretados. Por exemplo, se teve, no caso de José Augusto Maia, uma condenação em primeira instância, agora, recentemente, acho que o ano passado. Isso ainda vai ser julgado no tribunal da segunda instância, para depois ir para um tribunal federal e só aí correr o trânsito julgado e não caber mais recurso. No caso do prefeito Edson, começa agora toda essa discussão, mas nunca se sabe onde ela vai terminar ou até mesmo se vai terminar, porque a justiça tem também a sua morosidade, isso demora muito tempo. Agora, embora essa demora aconteça e ela já seja esperada, mas eu entendo que a população tem o direito de saber o teor das denúncias, é obrigação nossa informar isso e é um direito da população saber, porque nós estamos falando de questões públicas, que envolvem recursos públicos. E o dono de tudo isso é o povo. Então, eu não vou fazer aqui ainda uma consideração precipitada quanto ao segredo de justiça ou não, porque nós não temos ainda fundamentos exatos para isso. Mas vamos buscar informações para saber se realmente houve esse segredo de justiça. A acusação por parte do Ministério Público, a denúncia houve, né, por improbidade administrativa. Mas o que mais aconteceu e quais foram os motivos pelos quais o Ministério Público entrou com essa denúncia? Perguntas também precisam ser feitas no aspecto mais global da coisa. Além dessas pessoas, existem outras envolvidas? Haverão, por exemplo, denúncias na esfera penal? No caso, por exemplo, do deputado estadual Diogo Moraes, que teve o seu gabinete citado durante as denúncias que foram feitas pelos vereadores. Foi comprovado pelo Ministério Público essa ligação? Se foi, o deputado será denunciado? É, porque nesse caso acho que não seria na justiça comum, né? Na primeira instância, seria no tribunal, já que tem a imunidade parlamentar. Mas são muitas perguntas que a essa altura do campeonato, acho que só o Ministério Público ou o Poder Judiciário, que recebeu essa ação, poderiam ter essas respostas. Então, vamos, como diz o companheiro Leone, vamos aguardar o que vai acontecer a partir de agora. Mas a gente precisa sempre insistir nessa tecla de que a população tem sim o direito de estar informada sobre tudo o que acontece. As pessoas que acreditaram no governo Edson, que acreditam ainda no governo Edson, essencialmente, essas sim é que têm o direito de saber e que o juízo seja feito pela população com base nas informações. Nós não podemos mais persistir numa era em que as informações são fechadas, que as pessoas não têm esse acesso. Se isso é defendido constitucionalmente, se inclusive na esfera administrativa, as prefeituras, os governos são obrigados hoje a dispor do máximo de transparência possível, por que no Poder Judiciário isso vai ser diferente? Vamos aguardar os próximos dias para saber mais informações sobre esse caso.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
E 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece e o que deixa de acontecer no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial ao doutor Silvano, sempre ouvindo, né, quando pode, o nosso programa aqui, o Rádio Debate.
Deixa eu trazer aqui Romenick, informações nacionais, embora que eu ache a maior bobagem eleição,
pesquisa
eleitoral para a presidência da República, tão longe do processo eleitoral para a presidência, né? A pesquisa do Ibope, está no blog do Inaldo Sampaio, a pesquisa do Ibope, divulgada neste final de semana, revela que o senador Aécio Neves seria presidente da República, caso houvesse novas eleições. No eventual confronto com o ex-presidente Lula, o senador mineiro derrotaria por 48% a 33% no segundo turno. Considerando-se apenas os votos válidos, Aécio teria 59% e o ex-presidente 41%. O Ibope fez a pesquisa no mês de junho com 2.002 eleitores em 24 estados. O Ibope fez a simulação com o governador de São Paulo e, nesse caso, Geraldo Alckmin, no lugar de Aécio Neves. Fez uma simulação com o nome de Alckmin. Nessa hipótese, o Tucano teria 40% e Lula 39%, empate técnico. Considerando-se apenas os votos válidos, Alckmin teria 51% e Lula 49%. A pesquisa mostra aquilo que o ex-presidente Lula já vinha reconhecendo, já havia reconhecido há 3 semanas, que a popularidade dele e de Dilma Rousseff está no volume morto e a do PT abaixo disso. Embora que, uma opinião minha, se Lula, nesse momento agora, pior momento da história política do PT, o pior momento da história política de Dilma e o pior momento da história política de Lula, tem 33% numa pesquisa, se as eleições fossem esse ano, ele seria novamente presidente da República.
Ney, eu estou observando essas pesquisas dos principais institutos, principalmente o Ibope. A gente começa a analisar que eles estão trabalhando numa possibilidade de um impeachment, de fato, de uma saída da presidente Dilma. E aí, essas especulações, constantemente, a oposição, de forma constante, a oposição fazendo denúncias de campanhas ainda da presidente Dilma. Estamos observando aí que o Tribunal o TSE vai fazer um cruzamento de contas de campanha das eleições de 2014 com as viagens oficiais da presidente Dilma no período eleitoral, já que a presidente não precisava se desvincular do cargo. Ela poderia fazer uma viagem oficial hoje para Pernambuco, amanhã fazer uma viagem de campanha para a Bahia. Normal, mas irão fazer o cruzamento dessas contas para ver se não houve uma mistura, se não houve o uso do poder econômico na campanha eleitoral. Então, os principais institutos de pesquisas estão trabalhando, Ney, na discussão do momento, porque, volta e outra, a discussão sobre um provável impeachment aparece. E como aparece... não custa nada, já que o Instituto de Pesquisa está na rua fazendo pesquisa de avaliação de governo, pesquisa sobre o setor econômico, sobre o setor de saúde, fazer esse encargo. Uma coisa é certa, a gente, no início do ano, nós observávamos uma pesquisa hoje entre Aécio e Dilma. Ora, se Dilma fosse, até em um comentário que eu fiz no início do ano, eu tinha dito aqui: Dilma não concorre mais a uma eleição em 2018. E se ela sair por uma casa do governo, ela não poderá concorrer também. Então era a pesquisa mais esdrúxula que eu já tinha visto na face da Terra. Mas agora não. Agora a gente já observa uma pesquisa em dois cenários, entre Aécio e Lula, ou entre Geraldo Alckmin, que é o outro nome do PSDB que vem, essa briga do café com leite, Minas Gerais versus São Paulo, no PSDB, para ver quem disputa em 2018. E esse cenário entre Alckmin e Lula. E, em alguns momentos, isso é de segundo turno, viu? Porque a gente viu, no decorrer desses últimos 15 dias, a pesquisa do primeiro turno, de um provável primeiro turno, que seria Aécio, Lula e Marina, ou Alckmin, Lula e Marina. Essa já é a segunda parte da pesquisa, um provável segundo turno entre os dois melhores colocados na pesquisa anterior, Lula e Aécio, Lula e Alckmin. Mas concordo plenamente com você. O Lula está atrás nesse momento porque o PT está passando pelo pior momento de sua história política. E o Lula ainda aparece com uma força dessa. O Lula ainda aparece com uma força dessa tamanha. E não tem como desvincular, não. Dilma de Lula, não. O PT de Lula, não. Essa é a força do Lula. E daqui para 2018, muita água rola pela ponte. O PT pode recuperar, mesmo eu sendo descrente disso, mas o PT pode, a presidente Dilma pode se recuperar, principalmente no setor econômico, que esse é o setor que mais vem prejudicando a popularidade da mesma, porque quando o povo sente no bolso o povo não gosta de jeito nenhum, você... Ato de corrupção, enquanto o povo não está sentindo no bolso, infelizmente, o povo não acorda. Mas quando começa a sentir no bolso, a população começa a ver com outros olhos um gestor.
Até porque se ouve tanto falar em corrupção, não é que já se tornou cotidiano.
Exato.
Né? Quase que as pessoas já não prestam mais nem tanta atenção. É assunto demais. 8 horas e 21 minutos. Deixa eu sair um pouco desse assunto aqui e agradecer as pessoas que estiveram aqui no novo prédio da Avante, da Rádio Polo, de todos os veículos que a gente tem. Nós agora estamos todos em uma estrutura só, todos os veículos. Fica aqui na entrada da cidade, Avenida Prefeito Brás de Lira. Na última sexta nós tivemos aqui vários clientes que vieram nos visitar, autoridades públicas, sociedade civil e empresarial aqui representada. E evidentemente que foram momentos de muita felicidade. Muito obrigado a todos aqueles que vieram. Só fazer aqui um registro, Romenique, que no ato ali, enquanto a gente estava aguardando ali, conversando, no lançamento, eu tive uma conversa com o prefeito Edson Vieira. E houve uma sugestão do nosso colega aqui da Rádio Bartô Neves em relação a um canteiro que nós temos aqui ao lado da nova sede da Avante, do novo prédio. A prefeitura fez o calçamento agora recentemente, o calçamento é novo, e há o canteiro, que dá para fazer ali uma praça. Então, a sugestão seria que a gente fizesse essa praça em parceria com a prefeitura, né? Uma PPP, parceria público-privada, para que a gente pudesse adotar a praça e a prefeitura entrar também com a sua contrapartida e que desse a ela o nome Jornalista Emanuel Glicério, em homenagem ao nosso companheiro Emanuel, que se foi o ano passado, que esteve fazendo parte, inclusive, dessa bancada do programa Rádio Debate, na criação do programa, quando nós montamos o programa, a pessoa que eu recorri foi o Emanuel Glicério, para que fizesse parte desse projeto junto comigo, né? E ele veio, né? Começamos juntos aqui no programa Rádio Debate. E por toda a sua história, um dos primeiros blogueiros de Santa Cruz do Capibari, pioneiro na comunicação digital, atuando em várias, acho que quase todas as emissoras de rádio tiveram a presença do Emanuel Glicério, então nada mais justo. Claro que tudo isso depende da aprovação da Câmara de Vereadores, nós vamos formatar essa ideia, vamos enviar para a Câmara de Vereadores, eu acho que a Prefeitura deve fazer isso, ou algum vereador que vai entrar com a proposta, mas foi sinalizado e assumido ali já verbalmente um compromisso entre o prefeito, a Prefeitura de Santa Cruz e a Avante para fazer essa praça, para a gente construir essa praça e dar a ela esse nome. 8 horas e 33 minutos, daqui a pouco a participação do jornalista Hinaldo Sampaio vai conversar conosco direto do Recife, né, e muitos assuntos. As movimentações das eleições, para as eleições de 2016... Ela já acontece nos bastidores da política, pode baixar um pouquinho o BG, em todo o país, né? Em todas as cidades brasileiras, isso já acontece. No Recife não é diferente. Final de semana agora, houve encontro, reunião entre o PT para decidir sobre os caminhos que o partido vai seguir para 2016 no Recife. Houve encontro entre Tereza Leitão e Armando Monteiro e as conjunturas começam a se formar. Na linha para falar sobre isso está o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, como foram essas movimentações agora, este final de semana?
Olha, Ney, na sexta-feira, o ministro Armando Monteiro, que é o presidente estadual do PTB, teve uma reunião com a presidente estadual do PT, a deputada Tereza Leitão, para analisar aí a situação política dos dois partidos em relação a 2016, às eleições municipais. Eles chegaram à conclusão de que onde os dois partidos puderem caminhar juntos, melhor, né? Porque a prioridade do PT, inclusive decidida em resolução nacional, é procurar alianças com partidos da base de apoio à presidente Dilma Rousseff. No caso de Pernambuco, os dois partidos já caminharam juntos na eleição passada. O PT apoiou a candidatura do senador Armando Monteiro, indicando o ex-prefeito do Recife, João Paulo, para disputar a vaga do Senado. Então, Tereza Leitão e Armando Monteiro chegaram à conclusão de que é preciso analisar ainda com certa cautela a questão do Recife. Se os dois partidos marcham deverão marchar juntos ou se devem cada um lançar o seu próprio candidato para forçar a realização de um segundo turno. Né? Porque aqui em Recife, na eleição passada, por exemplo, o prefeito Geraldo Júlio ganhou com apenas 51% dos votos válidos. Os dois principais candidatos da oposição, Humberto Costa e Daniel Coelho, Humberto pelo PT e Daniel Coelho pelo PSDB, tiveram precisamente 49% dos votos. Então, o PT e o PTB vão analisar isso com mais cautela, né, tomar uma decisão mais adiante, para saber se convém marcharem juntos ou separados. O problema, né, é que o PT tem um candidato forte, não diria forte para ganhar a eleição, até pela conjuntura adversa aí que o PT tem pela frente, mas assim, um candidato que tem nome, tem inserção nos movimentos sociais, que é o ex-prefeito João Paulo. Mas ele está sendo nomeado para a SUDENE e é improvável que, assumindo a SUDENE agora, ele vá sair em abril do próximo ano para disputar essas eleições. Mas é o nome que que o PT tem, assim, de mais visibilidade, de mais força política. O PTB teria que inventar um candidato, porque, afora o próprio senador Armando Monteiro, que é improvável que queira disputar essa eleição do Recife, o partido não tem um nome forte aqui na capital. Mas, enfim, isso foi o que eles discutiram na reunião de sexta-feira, e ontem houve uma outra reunião, mas apenas do PT estadual, para analisar o caso dos seus municípios. O PT elegeu 13 prefeitos em 2012, mas só tem 8. 5 foram expulsos porque não votaram no senador Armando Monteiro para o governo do estado. O partido os excluiu. Então, fizeram uma análise aí da situação de todos os municípios. Os principais são Serra Talhada e Surubim. São os municípios assim, de mais presença econômica que o partido governa em Pernambuco. E o partido resolveu priorizar a reeleição de todos os seus prefeitos, sendo que com foco aí voltado para esses dois, o Luciano Duque em Serra Talhada e o Túlio Vieira aqui em Surubim, por serem municípios de maior representatividade política e eleitoral.
Hinaldo, saindo um pouco desse aspecto municipal, né, e trazendo um pouco também para o nacional, voltado para as pesquisas, né, saíram agora algumas pesquisas e uma delas mostra uma queda de Dilma Rousseff no Nordeste. O presidente já tem motivos a mais para se preocupar ou tem explicação isso?
Olha, essa pesquisa foi feita em junho pelo Ibope, por encomenda da Confederação Nacional da Indústria, CNI. E o surpreendente a impopularidade de Dilma não é mais novidade, porque pesquisas anteriores do Datafolha, do MDA, já tinham constatado isso, né? Agora, nessa do Ibope, a presidente tem apenas 9% de avaliação positiva e 68% de avaliação negativa no Brasil. No Nordeste, a popularidade dela caiu de 18% em março para apenas 14% agora no mês de junho. Isso é uma novidade, Ney, porque Dilma Rousseff no Nordeste, ela obteve, em média, 70% dos votos válidos em cada um dos 9 estados. Um foi além disso, 71%, 72% aproximadamente, outro 69%, mas em média ela obteve 70% dos votos válidos contra 30% do senador Aécio Neves. Então, esse prestígio eleitoral, vamos dizer assim, se diluiu num espaço muito curto de tempo. E aí as causas são aquelas que todos nós sabemos, né? A inflação voltando a subir, especialmente a chamada inflação de alimentos, né? Os produtos de primeira necessidade estão mais caros, isso a gente constata no dia a dia. Basta você ir a uma feira livre, a um supermercado, que você percebe que os preços realmente subiram. Um outro fator, o desemprego aumentando, especialmente na construção civil, né? Na construção civil, na indústria e no comércio, que são setores que tradicionalmente empregam muitas pessoas, especialmente a construção civil. Então, a construção civil entrou em crise, e aí milhares de trabalhadores foram dispensados. Só para você ter uma ideia, só aqui em Pernambuco, este ano, mais de 45 mil mais de 45 mil trabalhadores perderam o emprego, a maioria deles ali no Porto de Suape. Aquelas empresas que prestavam serviço à Petrobras desativaram ou estão com os seus negócios paralisados, e muitos milhares de trabalhadores foram mandados embora. E aí você transporta isso para a Bahia, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para os outros estados da região, e termina chegando a esse resultado que a pesquisa constatou, né? Quer dizer, apenas 14% dos nordestinos aprovam o governo, que é um percentual muito baixo, considerando-se, repito, o percentual que a presidente teve aqui no segundo turno, quando foi candidata à reeleição, né? Com 70% aproximadamente dos votos válidos.
Naldo, muito obrigado pela participação e até amanhã. Ótima semana.
Até amanhã, Ney. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 41 minutos. Ouvimos então o jornalista Naldo Sampaio, direto do Recife. Romenica, até amanhã também.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço. Após o intervalo, tem Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. A Hora do Debate. A Hora do Debate. Ok, hoje, segunda-feira, hoje, dia 13 de julho de 2015. Bom dia para vocês. Estamos chegando aqui com a Hora do Debate, a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Um abraço aí para você de Santa Cruz, para você de toda a região, Brejo da Madre de Deus, pessoal de Jataúba, Taquaritinga, Barra de São Miguel, nos paraibanos de uma forma geral, também com a gente. Pois é, a partir de agora, começando a Hora do Debate, segunda parte do Rádio Debate, eu e meus companheiros aqui. Na técnica, o Jobson Barros. Aqui comigo tem o Natálio Arruda, Leone Souza, o companheiro Carlos Lisboa e também o Ralf Lagos. Pois é, a gente começa trazendo já a primeira pauta aqui do programa. Taboquinhos se encontram com Armando, que manda convite partidário. Uma comitiva da oposição de Santa Cruz, liderada pelo ex-deputado federal José Augusto Maia, esteve sexta no Recife, ao lado do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Zé Augusto, Cleiton Barbosa e os vereadores Carlinhos da Coab e Galego de Morinha também se encontraram na oportunidade com o deputado federal Ricardo Teobaldo, apoiado por Zé em 2014. Tivemos uma audiência proveitosa. O ministro e o deputado ficaram cientes dos nossos pedidos para a região e logo convocará as entidades de Santa Cruz, como CDL, Moda Center, Prefeitura e Câmara de Vereadores, para uma audiência em Brasília, no seu ministério, disse o vereador Carlinhos da Coab. O futuro político, tanto de Carlinhos e Cleiton, deve ser no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, comandado pelo ministro do Estado. O convite partiu, segundo Carlinhos, do próprio senador, fidelizando apoio ao pré-candidato na cidade. E, desta forma, Zé Augusto estaria também voltando ao partido que esteve antes de ir para o PROS, partido que entrou em atrito durante o pleito de 2014. A matéria não traz, mas foi discutido bastante também a questão política de Santa Cruz, no tocante à questão Taboquinha, especificamente, né? Houve algumas discussões também nesse sentido, né? Que não chegou exatamente à imprensa o teor, né? Mas, evidentemente, houve essa questão política também, essa questão partidária, essa questão eleitoral também do partido do grupo Taboquinha em Santa Cruz do Capibaribe. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Romenick, Leone, Natália Arruda, Jobson Barros e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Silvio, essa ida a Recife, tomara que ela traga benefícios no tocante a alguma questão de políticas públicas. O senador, hoje ministro, Armando Monteiro Neto, né, o ministro da Indústria e Comércio Exterior, tem uma afinidade, já teve uma afinidade mais estreita com a cidade. Hoje ele tem uma afinidade estreita com alguns políticos da cidade. Armando está ausente há algum tempo de Santa Cruz e teria nessa pasta, no Ministério, uma ótima oportunidade de ajudar Santa Cruz, ajudar o comércio de Santa Cruz, tendo em vista que nós passamos por uma crise muito séria, e não é só a crise, Santa Cruz passa por uma crise não só gerada naquela de 2008, não. Passa por uma crise que o comércio de Santa Cruz vem realmente, a confecção de Santa Cruz vem ao longo de alguns anos já enfraquecendo e caindo, tendo em vista a globalização, a concorrência, não é, quase desleal com a China, não é, e uma concorrência muito forte também com São Paulo, que é um polo confeccionista, e com Fortaleza também, Silvio José. Essa audiência que, segundo Carlinhos, vai ser marcada para Brasília, deve ser abreviado o mais rápido possível. Nossa situação não é fácil, nossa situação hídrica não é fácil, isso enfraquece ainda mais, Natálio, o comércio de Santa Cruz, e aí o senador tem como ajudar Santa Cruz aqui nesse tocante. Espero que ele volte a ser aquele amigo de Santa Cruz que foi durante alguns anos o seu slogan, o deputado amigo de Santa Cruz. Ultimamente, Armando tem realmente esquecido Santa Cruz do Caparibe, não tem trazido algo de benefício para Santa Cruz do Caparibe, e os políticos que tentam dizer que Armando já fez muito por Santa Cruz esquecem de dizer que Armando também já foi muito votado em Santa Cruz do Capibaribe. Quanto à questão do Cleiton e Carlinhos irem para o PTB, é uma questão que realmente deveria já se esperava isso. Zé Augusto voltando para o PTB, tanto o Carlinhos da Coab, que aderiu ao grupo de Zé Augusto, quanto o Cleiton Barbosa, irem para o PTB. Eu não sei de quem é o texto, Silvio, mas
direto ao ponto.
Direto ao ponto, eu vou discordar do meu amigo Gilberto, ou do Janielson, ou do Geraldo, mas com todo o respeito que eu tenho a eles, né? Ele terminou o texto dizendo que ele saiu do PROS, e Augusto está voltando do partido que esteve antes de ir para o PROS, partido que entrou em atrito durante o pleito de 2014. Sim, não. Então entendi o texto. Ele entrou em atrito com o PROS.
Com o PROS, exato.
Exatamente. Assim está correto. Desculpa, Gilberto, Geraldo.
Eles estão certos. Você que está errado.
Eu que estou errado. É, porque eu entendi o PTB. O PROS, na verdade, o Lisboa fez um comentário muito interessante na sexta-feira aqui, quando ele tratou da questão de partidos que são moeda de troca entre políticos, não é isso, Lisboa? Esse foi o pensamento do comentário do Lisboa. E o PROS, na eleição de 2014, não foi mais do que isso. Tanto o PROS para Zé Augusto foi uma moeda de barganha do Armando Monteiro, quanto o PSC para o Silvio Costa foi moeda de barganha do Armando Monteiro também. Então, é isso aí. Vamos esperar que o grupo se movimentando. Repare como é importante a movimentação do Fernando Aragão. Eu vou encerrar, Silvio. Como foi importante a movimentação do Fernando Aragão? Foi tão importante, Lisboa, que ele obrigou a outra parte do grupo, que é a oposição a ele, a também se movimentar em algo para Santa Cruz. Para você ver, quando um político, ele trata as coisas com seriedade, como ele faz bem à cidade. Fez bem até nisso. Tiveram que se sentir na obrigação de ir buscar algo para Santa Cruz também, se não ficava. Fernando lutando pela BR-104 e o outro grupo lutando pelo quê?
Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Silvio. Agradecer ao Ney, né, por esse, o que fez aqui por nós, né, Rubenei, que está dando uma estrutura maravilhosa que nós possamos, assim, trabalhar aqui na emissora Polo. Ney, um abraço, e você continue assim com esse brilho que você tem. E o pessoal aqui da menina Sapeca, aqui do lado, o Zé e o Fábio, que não perdem um só programa, e todo o pessoal da menina Sapeca. Olha, Silvio, é interessante as coisas, né? As coisas, quem te viu, quem te vê, né? Tem outro adagio popular que diz assim, o sapato aperta aonde o calo dói. Aí a gente está vendo toda essa movimentação agora de alguns políticos que vinham no atraso, né? E por causa do Fernando e outros, estão abrindo os olhos, né? Eu vi aí na matéria, políticos, foram o Armando Monteiro, o qual eu sou fã e sou admirador, o Armando Monteiro, e que Armando Monteiro, diga-se de passagem, o que ele fez por Santa Cruz do Capibaribe, ele já foi pago, bem pago. Ele tem que fazer mais agora, né? Porque Armando Monteiro foi o único que teve aqui apoio das duas alas, Rubenilho. Saiu aqui com cerca de 35 mil votos pelo trabalho que ele fez anterior. Então, o anterior já morreu, o saldo zerou. Aí ele tem que vir agora abrir os olhos para Santa Cruz do Capibaribe, porque nós precisamos dele. Santa Cruz do Capibaribe, eu vivo dentro da economia de Santa Cruz, Rubenigo, há 10 anos para cá, nós estamos produzindo mais do que o que nós vendemos. Todo mundo tem que ver isso. Nós estamos produzindo mais do que aquilo que nós vendemos. Então, nós temos que procurar gente do porto de Armando Monteiro para ajudar aí o rapaz que está à frente do Moda Centro, eu esqueci o nome Alan. Dele, o Alan e toda a conjuntura do Moda Centro e todo o pessoal de Santa Cruz do Capibaribe que fabrica, para que nós possamos, Rubenico, trazer mais compradores, exportar, fazer qualquer coisa, porque a oferta está maior do que o que nós vendemos. Aí fica ruim para os comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos abrir os olhos para isso, porque Santa Cruz precisa de um apoio, o apoio mesmo do ministro. E se o ministro vier para cá, outros e outros, dizer, não, o Marmano já fez muito por Santa Cruz. Mas zerou, ele recebeu votos à altura aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Aí o outro lado, quando eu disse que o sapato aperta, quem te viu, quem te vê, né? Agora, esse pessoal, que é a ala do Zé Augusto, dizendo que quer as associações juntas, que não queria, anteriormente não queria não. Olha, eu passei pela Secretaria de Indústria e Comércio, e o Fabinho sabe, o Fabinho que é do CDL, uma pessoa maravilhosa que tem um trabalho. Eu fazia tudo, Ralf, para juntar o poder público, o prefeito, com as associações de Santa Cruz do Capibaribe. Eu tentei, eu lutei. Vocês podem perguntar ao Carlinho. Quem não se lembra de Rota do Mal, ao Fabinho? Rota do Mal, a urina, não sei o quê, e tudo isso, né? Então, o aperto, aí é onde quer que está. Por isso que a imprensa, ela tem um papel fundamental, Carlos Lisboa. Fundamental, né? Quem que diria que esse pessoal estava de braços abertos, Ralf, para receber essas associações maravilhosas que tem em Santa Cruz do Capibaribe? Diga-se de passagem, tem feito um trabalho brilhante. E eu participei da Secretaria de Indústria e Comércio e posso falar aqui. Está aí o Fabinho que o diga. A luta que eu tive, por pouco tempo que eu passei lá, para juntar as associações e o poder público. Era difícil, Romeu, difícil, não queriam não. Aí agora, né, depois que o Fernando levou o pessoal das associações, o prefeito também, graças a Deus, também está vendo a importância das associações, aí aqueles que não gostavam, que queriam ser o rei da cocada preta, aí está também abrindo os olhos. Quem te viu, quem te vê. E quem vê, verá. Ou você muda o tom, ou senão fica sozinho num canto como rabichola de jegue.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Olha, bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, Carlos Lisboa, Romenick, Jobson. Bom dia a você que está aí no Moda Centro de Santa Cruz, com certeza sintonizado no Rádio Debate. Olha, Silvio, é interessante, né? É interessante a gente ver essa discussão, porque, na verdade, já estava mais do que na hora do senador Armando Monteiro, ministro Armando Monteiro, ser provocado, né, as pessoas ligadas ao ministro e em busca de alguma coisa. Como já foi dito aqui por Ralf, por Natália, que me antecedeu, o senador Armando Monteiro, na sua primeira eleição de deputado federal, se eu não me engano, Santa Cruz deu a ele, proporcionalmente, a maior votação que ele teve de todo o estado de Pernambuco, já foi em Santa Cruz, se eu não me engano, depois Garanhuns. Santa Cruz e Garanhuns. Então, na verdade, o que a gente pode dizer de tudo isso é que as cidades, a cidade de Santa Cruz, na verdade, já pagou aquele trabalho que o senador Armando Monteiro já prestou a essa cidade. Olha, já pagou e pagou bem pago, né?
Diga-se passagem, Leão, nessa eleição que você citou aí, ele teve 11, acho que 11 mil votos contra 3 mil e alguma coisa de nada mais, nada menos do mito chamado Miguel Arraes de Alencar.
Sem sombra de dúvida. Então, a gente lembrando esses fatos históricos também, Armando Monteiro, o grupo do Zé Augusto Maia, do prefeito Zé Augusto na época, conseguiu, Natália, dar uma expressão de voto contra...
Eu fui que corri atrás muito para arrumar voto para Armando Monteiro aqui no Santa Cruz.
Haja
vista que tem muita gente que pensa que só foi ele só.
Diga-se de passagem, naquele momento a gente sabe que foi um conjunto de forças, senão o Armando Monteiro não teria tido a votação que teve. E só relembrando, Ralf, na verdade, Armando Monteiro foi tão bem votado quanto o cara que mais trabalhou por essa cidade, que foi Miguel Arraes. Porque é dito por A e por B, é dito por azul e por vermelho, que o melhor governador que Pernambuco já teve, principalmente a Santa Cruz do Caparibe, foi Miguel Arraes de Alencar. E aí, o grupo político conseguiu dar uma votação expressiva ao Armando Monteiro, então, deputado federal, que correspondeu. Após eleito, Armando Monteiro correspondeu, sem sombra de dúvida, os votos que assim recebeu. Porque prestou serviço a essa cidade, como nenhum outro deputado federal. Santa Cruz veio conhecer um deputado federal, de fato, depois de Armando Monteiro. Porque até antes, o que tinha aqui era gente que vinha buscar voto e ir embora, tchau e benção. Mas o deputado federal Armando Monteiro, não. Mostrou a história que era diferente. Mas só que a gente não pode, e aí tem gente que se zanga quando a gente diz isso, sabe, Natália? Que a gente não pode viver unicamente do passado. A gente não pode. A gente não pode pelo seguinte, porque já foi pago. E Armando Monteiro hoje, nada mais, nada menos, desfruta de um ministério da República. Armando Monteiro hoje...
Me perdoe, Leandro. Mas eu vou além de ser pago. Eu vou além da obrigação. O cara aconteceu.
Também.
Era a obrigação dele
sem
fazer.
Sem dúvida.
Não é?
Além de ser pago, ele tinha a obrigação de corresponder. De
fazer, exatamente. Leandro, eu conheço a família a fundo. E o maior sonho, Ralf, da família era ter um senador na família. Desde o pai dele, né? O Armando Monteiro, filho.
Filho.
Que o desejo deles era ter um senador na família. E nós aqui em Santa Cruz do Caparibe, nós demos 35 mil votos a Armando Monteiro, e ele hoje chegou a ser ministro porque foi esse trabalho como senador, foi eleito senador do estado de Pernambuco.
Então só para a gente sintetizar mais ainda, a avaliação que eu faço é que já estava mais do que na hora do senador ministro Armando Monteiro ser provocado. Ora, Armando Monteiro hoje desfruta da oportunidade de ter um ministério em suas mãos e desfruta da oportunidade de viver lado a lado, momentos constantes, com a presidente da República, que pode sim viabilizar meios no seu ministério que venha beneficiar o polo de confecções. Recentemente, o Armando Monteiro, já usando do seu ministério, fez uma agenda, Natália, projetou uma agenda de trabalho lá para o polo do Araripe. Lá em Araripina, aquela região que produz gesso, o Armando Monteiro levou políticos e entidades daquela região e já está desenvolvendo no Ministério do Turismo, no Ministério da Economia, o Ministério de Indústria e Comércio. Né, do Armando Monteiro, já está desenvolvendo atividades lá no sertão do Araripe. Então, por que não Santa Cruz? Agora parece que tem pessoas que só querem ter o prazer de dizer que representa Armando Monteiro, mas quando Armando Monteiro tem a oportunidade de trazer investimentos para a nossa região, esse povo parece que fica meio de cabisbaixo. Isso não cabe, como você lembrou, Natália. A última eleição de senador, as duas alas políticas votou em Armando Monteiro. As duas alas de Santa Cruz, o bendito vermelho e o bendito azul, votaram em Armando Monteiro. Então, Santa Cruz deu a maior votação que um político poderia ter. Quem recebeu foi Armando Monteiro. Então, está mais do que na hora das pessoas realmente ligadas ao senador Armando Monteiro em busca de políticas públicas de verdade. Que não vá só em busca da discussão política partidária. Porque faz muito tempo, olha, faz tempo que o grupo denominado Taboquinha só discute política partidária.
Agora, política pública, qual a ação, né? Qual o plano de governo, qual o projeto contra o governo de situação? O que é que o grupo tem apresentado? Ora, o grupo tem meios, o grupo tem senador, o grupo tem deputado, o grupo tem presidente da República, o grupo tem vereadores, que pode muito bem, já passou da hora de dizer que o outro lado está fazendo errado, mas não se apresentar uma alternativa. Se o outro lado está fazendo errado, está mais do que na hora do outro grupo mostrar um projeto viável. Então vamos deixar de discutir política partidária e discutir política pública. Eu espero que essa visita, essa reunião com Armando Monteiro possa, agora num futuro próximo, a gente pode esperar muito não, trazer bons frutos, porque já está mais do que na hora do ministro Armando Monteiro também voltar das suas caras em Santa Cruz.
Carlos Lisboa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia, Romenique. E um bom dia especial aí para todos os taxistas aqui de Santa Cruz do Capibaribe que estão na sua labuta hoje num dia de feira e que uma boa parte dele, Natálio, escuta religiosamente esse programa aqui da Rádio Poli, da Rádio Polo, Rádio Debate, não é? Da Rádio Debate aqui da Polo FM. Veja bem, eu gostaria de começar esse comentário com uma colocação muito popular, mais antes tarde do que nunca, não é? E a gente tem verificado aí, historicamente, que houve um tempo em que o Armando Monteiro e as pessoas que acompanhavam o Armando Monteiro aqui em Santa Cruz do Capibaribe, elas sentavam com ele para discutir questões de relevâncias para o município de Santa Cruz do Capibaribe. E diga-se de passagem, essas questões de relevâncias que se discutia para Santa Cruz do Capibaribe, boa parte delas começaram a render resultados para Santa Cruz. E aí, obviamente, não podemos negar, não é, dentro desse contexto, à frente desse grupo, à frente desse comando, à frente dessas reivindicações, à frente dessas articulações, é o ex-deputado José Augusto Maia. No entanto, de um certo tempo para cá, vamos assim dizer, né, de um certo tempo até um momento bem recente, passou-se a discutir questões meramente politiqueiras, né, questões meramente partidárias, do ponto de vista de partidos como agremiação política, associação política, cartorial, para atender os interesses dos políticos, quer seja aqui de Santa Cruz, de um lado ou de outro, ou do país afora, né? E agora, com essa iniciativa de parte do grupo de oposição, porque, diga-se de passagem, aqui diz, taboquinhas se encontram com Armando Monteiro, que manda convite partidário. Então, eu entendo o grupo de oposição como um todo. Eu não entendo o grupo de oposição como um pedaço, né, como uma fatia. E lá esteve uma fatia essa comandada pelo José Augusto Maia, que tem aí a indicação de um pré-candidato, que é o Cleito. E, no entanto, nesse contexto, discutiu-se também, obviamente, as questões de políticas partidárias, né, mas também aqui a matéria diz que a audiência foi proveitosa em razão de esse grupo, junto ao ministro e junto ao deputado Ricardo Teobaldo, encaminhar os seus pedidos. Né? Seria interessante eles colocarem depois, no momento oportuno, que entenderem oportuno, que pedidos eles foram feitos, que pedidos foram esses feitos para a reunião, para Santa Cruz, vamos assim dizer, melhor dizendo. E uma outra questão é o que Natálio coloca aí. O envolvimento, a abertura, a sinalização, vamos assim dizer, para a sociedade civil organizada participar desse processo, e não só a sociedade civil organizada, mas como também a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Inclusive, aqui se propondo, diz a matéria, para uma audiência com o ministro, né? Para uma audiência com o ministro, e acredito que comitantemente também com o deputado aí do grupo, né? E eu espero que essa audiência, primeiro, ela seja comunicada a todos de forma antecipada, para que se possa construir um documento coletivo, para que se possa construir uma reivindicação coletiva,
e leve até ao ministro, para que o ministro, usando o poder que ele tem na sua própria pasta, ele passe a tratar o polo de Santa Cruz do Capibaribe e, mais especificamente, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, através de ações concretas, de políticas de qualificação, de políticas de qualificação, de formação profissional, de políticas de planejamento, de financiamento para as nossas empresas, né, de políticas da melhoria da qualidade dos produtos e da qualidade de preços, né, desses produtos que são confeccionados aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e discutir, sobretudo, aquilo que a gente debate aqui e que é debatido também por essas organizações da sociedade civil, é começarmos a encontrar outros arranjos produtivos para que Santa Cruz do Capibaribe, só fechando, para que Santa Cruz do Capibaribe não fique uma economia de um pé só como Saci Pererê. A parte é você, pode falar.
Olha, eu acompanho, sobretudo, a política de Santa Cruz. O Armando Monteiro, desde o primeiro governo de Zé Augusto, que ele pedia, Ralf, uma agenda para Santa Cruz do Capibaribe, uma agenda que pudesse discutir os problemas de Santa Cruz do Capibaribe. E até hoje não foi feita essa agenda. Então, nunca tarde do que nunca. Isso. Vamos procurar, junto com o Armando Monteiro, fazer essa agenda. Porque ele precisa dessa agenda para angariar recursos para o nosso município.
Porque além do que ele pode fazer, além do que ele pode fazer, mesmo levando em consideração a crise econômica que o país está fazendo, além do que ele pode fazer para o município, para o polo, pelo seu ministério, ele também pode se articular com outros ministérios, né, para fazer outras coisas do nível de infraestrutura, dada a influência dele aqui, como coloca o companheiro Leone. Agora, eu gostaria aqui de fazer uma pequena reflexão. Me parece que eu continuo, até que alguém me prove o contrário, né, e eu sou cético, eu não tenho fé, eu não tenho crença que vai se provar o contrário, mas a política do grupo de oposição continua como política de ajuntamento. Porque, veja bem, houve um grande lapso, inclusive reclamado por José Augusto, quando da audiência pública, quando da reunião com o secretário de transporte, o Sebastião Oliveira, com o grupo que o Fernando articulou. Ora, eu tenho um entendimento que a articulação foi em nível de audiência com o secretário, ela foi uma coisa promovida pelo prefeito. Foi uma coisa promovida pelo prefeito e o prefeito cumpriu com as suas responsabilidades, conforme acordou lá na audiência pública, com todos os presentes e com o Fernando Aragão, o propositor da audiência. Mas caberia a Fernando Aragão, naquele momento, procurar incluir dentro do contexto a pessoa do ex-deputado José Augusto Maia. Não, a gente não só coloca dentro de um contexto desse uma pessoa que tenha, estou concluindo, uma pessoa que tenha mandato, né? Mas uma pessoa que seja uma liderança, tem um comando, vamos assim dizer, e o Zé Augusto Maia, quer queira ou quer não, ele é uma pessoa de comando político aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E aí, isso segundo o Zé Augusto, não é? Com a mesma moeda também se colocou o José Augusto. E para mim se colocou numa situação muito mais agravante. Por que numa situação muito mais agravante? Porque a questão do Recife era uma questão pontual de uma política pública. E aqui na discussão não era só a questão de uma discussão pontual para uma política pública. Aqui estava também a discussão do ponto de vista de partido, do ponto de vista de candidaturas, do ponto de vista de troca de partido e assim por diante. No entanto, quando Zé Augusto reclama com relação a Fernando, ou a quem quer que seja, da não ida de Cleiton, não faz sentido. Cleiton é apenas um pré-candidato. Então, um pré-candidato... Então, ali era um momento de se discutir com as lideranças e não se discutir com pré-candidatos. Então, essa é a minha avaliação e que eles procurem corrigir isso aí, que eu acho muito difícil, mas tudo pode acontecer, né? E não se zangue comigo não, viu? Por favor.
9:18, 9:18.
Comigo pode se zangar.
Nós temos o apoio do supermercado Tibúrcio, olha, promoção pro Tibúrcio da 29 de dezembro, promoção pro Tibúrcio lá de Santo Agostinho, Chandela e chocolate Nestlé por apenas 1,29, Chandela e chocolate branco e flan morango branco e caramelo também 1,29 cada, né? Promoção para os dois Tibúrcio, Tibúrcio da Avenida 29 de dezembro e também o Tibúrcio, a loja da Via de Acesso ao bairro Santo Agostinho. Com a gente também VRC, olha, durante esse mês de julho, toda loja da João Francisco Aragão está em promoção, 10% de desconto em todos os artigos e na hora você recebe um cupom. E aí, na próxima compra, você ganha mais 10% de desconto, tá? É a promoção da VRC, da João Francisco Aragão, 189. Vá lá aproveitar. Olha o nosso amigo Rodolfo, Rodolfo Aragão, ele perdeu um óculos Ray-Ban, um estojo. Esse, ele foi do trajeto entre a 29 de dezembro e a 3 de maio. Da 29 de dezembro a 3 de maio. Nesse trajeto, ele percebeu que esse óculos com o estojo foi perdido. Então, se você encontrou, você liga 999-227780, ou 3759-1007, ou 3759-1018, e você vai receber R$100 de gratificação se você devolver esse óculos, tá bom? Geraldo Araújo, Tecidos AGA é a maior. Denzel, iluminação, tudo o que você precisa é para, né, o seu evento ficar realmente um verdadeiro espetáculo. Ligue 9604-3648, 9164-6130. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando das 7 da manhã até meia-noite. Tem farmacêutico de plantão também. E lá você encontra medicamentos com até 50% de desconto. Comercial têxtil com a promoção Fitness Latina estampado 22,70 à vista, peça fechada. Fio torcido liso na net R$25 à vista, peça fechada. A Comercial Têxtil fica na rua Cabo Otávio Aragão 98, vizinho ao Boticário. E também Brastu, levando você para diversos roteiros, né? Tem várias opções aí para você curtir com a sua família, com seus amigos. Tem Costa do Sauípe, de 16 a 20 de setembro, aéreo ou terrestre. Pacote, a partir de entrada, mais 8 parcelas e R$125. Procure então a Brastu, que fica ao lado da Igreja de São Cristóvão. Qualquer informação, você liga 3731-5575. Bom, daqui a pouquinho a gente tem as mensagens chegando via WhatsApp, assim que o Anderson resolver a questão da internet aqui, né? Que não tem jeito, a gente, Anderson, resolve, né? Desde o final da semana passada. Bom, 9:20, a gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM, Debate.
Bom, pessoal, o Jobs aqui, né, pedindo para que eu explique a risada, é porque não dá, todo dia tem alguma coisa aqui no intervalo, né, a não ser que a gente fizesse um programa à parte, né, só com os bastidores aqui, né, as pessoas iam rir, outras iam chorar, né. Outros iam ficar com muita raiva.
Aqui você não tem coragem de
pois
dizer.
Pois é, muita gente. Então,
a gente fala a verdade aqui, você não tem coragem de
dizer. Então tenha coragem, diga o que é que você falou fora do ar.
É pra eu dizer?
É, diga.
Você aguenta. Quer dizer, você abriu na hora, né? Você
abriu. Olha, restaurante Real Bistrô. Hoje, segunda-feira, qual é o cardápio, Raul Lagos?
Segunda-feira lá no Real Bistrô.
Tem comida, né?
Não, vai ter
o cardápio. O cardápio é comida.
Inclusive, Silvio, a gente diga. Para as pessoas que vão sempre lá no Real Bistrô, a gente está tendo sempre uma rotatividade de cardápio lá para você ter sempre uma rotatividade de cardápio, para você ter sempre uma...
Explica o que é,
Natália,
lá no buffet. Explica o que é rotatividade, Natália.
Rotatividade, eu não sei não, é uma coisa rodando, não.
Pronto, vai lá. E aí para você ter sempre uma novidade lá no buffet. E outra coisa, Silvio, é que a gente, é para a gente se organizar bem para o final do ano, para você contar, que quer coitinho, a sua confraternização... Você pode também ligar para 3731-1200, Sônia Borges Buffet, para a gente marcar sua confraternização.
Já para o final de ano.
Para o final de ano.
Festa Natália, de casamento, festa as de coisas do interior. Natália, soletre rotatividade.
Rotatividade. Olha, as coisas hoje em dia como é que tá? Buffet, né?
O que é buffet? É
cardápio. Rotatividade, tudo isso num restaurante. Me diga de passagem. cara matuto sabe da história dessa, eu não sei, rapaz. É cardápio, rotatividade.
É uma coisa muito luxuosa com um cardápio.
Tchuchi, né? Tchuchi, né?
Lá, a caixa de ferramenta tem rotatividade?
Tem, a carroça rodando, né? Rodando, entregando mercadoria, o povão que vão lá comprar lá.
Olha, Cacau Show na Avenida 29 de dezembro. Cacau Show tem os produtos aí. Quer deixar o inverno mais doce? Comece preparando o fundi Cacau Show, né? São várias opções para você curtir com os amigos, para você reunir a família e saborear deliciosas novidades. Sintonia Sabores Caseiros 140 gramas por apenas R$19,90. Tem também o tablete capuchino 100 gramas por apenas R$8,90 e diversas outras opções. Vá lá, Cacau Show na Avenida 29 de dezembro. Laboratório Patrícia Braga, realizando todos os tipos de exames laboratoriais e você paga utilizando seu cartão de crédito. Ah, o Laboratório Patrícia Braga também atende em domicílio. Basta você discar 3731-7731. Laboratório Patrícia Braga, na Rua Rogaciano Assis, Aragão. Comercial Yolanda, na Avenida José Moraes da Silva, 60-3731-1499. E não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Dr. Carlos Antônio Rocha, Cândido, ortopedista, agora atendendo em Santa Cruz, da Clínica Santa Ana, ligue 3731-4267. Um abraço aí para o Mário Deda, não é isso? Nosso amigo Mário Deda.
Deixa eu mandar aqui um abraço para Mário Deda, mandar um abraço também para meu amigo Sérgio Colino, que não perde um só programa, para a Mazé, para o Gidelso Pai, Gidelso Filho, e todos estão lá ligados na Polo todo dia, viu, Silvio? Todo dia ouvem o programa da gente lá na Cleansec. Cleansec, não é o nome da firma dele, lá Mazé, oficina de roupa de Mazé, que você conhece muito bem. Quero mandar também um grande abraço para o meu amigo Boy Rubinho, que avisam, Silvio, que no próximo sábado vai ter a final do campeonato do sítio lá na Vila do Pará, envolvendo as equipes da Estrelinha e Barrinhos. Vai torcer para quem, Natália?
Eu?
Sim.
Olha, eu vou ser sincero, eu não sou de abrir do pau, não. Eu vou torcer pelo Pará, né? Embora que meus amigos da Barrinha são gente boa, mas eu vou torcer Estrelinha, pelo Pará, né? Ó, mandar um abraço para Alberto Xavier, lá de Pão de Açúcar, que me convidou para eu participar lá de um programa. Eu vou botar Pão de Açúcar, vai girar no dia que eu for para lá, porque eu vou dizer a verdade. Tem muita gente lá camufando umas coisas sem dizer a verdade. Quando eu for para lá, ele vai marcar o dia e o povo de Pão de Açúcar vão saber de umas verdades que tá faltando lá.
Então, Pão de Açúcar vai tremer. Natália Ruda vai abalar. Tá. 9:32. Um abraço aqui, Guaraci Balde, que sugere aqui, né, que se a matéria, né, que é, pra, não se fez referência nesse texto que foi, deixa eu ver, recebendo pela primeira vez um ministro, né, para construir uma agenda positiva para o polo. Diz que a matéria que dá mais detalhes está no Fato Real. Obrigado aqui, nosso amigo Guaraci Baldi. Bom dia para você, tá? Obrigado aí. Hein?
Primeira vez que foi um ministro.
Se reúne no ministério.
Só a estrutura de um ministério. Ministro já houve aqui, né?
É, o ministério construiu uma agenda positiva no ministério.
Mas tem que trazer essa turma para Santa Cruz. Para ir para lá ficar camuflado, não. Trazer como o Fernando trouxe aqui para a Câmara Municipal.
Silvio José, bom dia. Deixa eu ver, a pessoa que cobra, né? Em vez de cobrar apenas de Zé, cadê o prefeito Edson Bruno também, que não traz nada para Santa Cruz? Faz 3 anos no poder, cadê? Não cobram exatamente nada, 6898, então pede aqui que se cobre também do prefeito junto com Bruno Araújo. Silvio, bom dia, mais uma vez falo sobre as muriçocas, não aguentamos mais essa situação. Trabalho aqui na João Francisco Aragão e só tem muriçoca e mosquito da dengue. Né? Final telefone 45-49-75. Bom dia, Silvio, Ralf, mando um abraço para todos do sertão e para todos que foram para o sertão, Alan. Para todo o sertão e todos que foram para o sertão.
A gente foi numa trilha com os carcarais de Apoeira no sábado pela manhã e voltou ontem à tarde. Então, um abraço para todos os carcarais e o pessoal lá do sertão que nos recebeu muito bem, Silvio. E falando nisso, só abrir um destaque rapidinho aqui. Como é triste quando a gente chega numa cidade como Monteiro e vê uma organização daquela. É triste.
Pra gente, né?
A tristeza,
né?
É nossa.
A cidade é bonita.
Não é, Natália. Organizada, limpa, na avenida larga. Você não vê lixo nas ruas, não vê buraco. Então, eu sei que Monteiro é menor do que Santa Cruz, é mais fácil de organizar. Mas
o número de posada que tem em Monteiro é muito.
Vamos lá, adiantando para a pauta seguinte. Diga, Carlos.
Veja bem, seria um comentário rápido e um comentário de sentimentos profundos, né? Foi com relação à morte do companheiro Elísio, contador, né, Elísio, que foi acometido aí de uma doença, né, extremamente complexa, foi internado na Santa Efigênia, né, depois foi transferido, se não me falha a memória, para Garanhuns, não sei, né, e infelizmente chegou a óbito. Elísio, que foi uma pessoa que veio de origem humilde, né, de famílias trabalhadoras, trabalhadores, né, que construiu... Não. Ele era contador. E uma pessoa, assim, excelente, uma pessoa, assim, muito do trabalho, muito da família, não é? Muito da amizade, de reunir as pessoas em torno lá do seu sítio, né, para comentar, para relaxar. Então, eu acho que foi mais uma grande perca aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, os nossos profundos pesar para toda a sua família, em meu nome, em nome de todos aqui, com certeza.
Com certeza.
Bom, 9:36, 9:36, trazer a matéria que está no blog do Jairo. 11 são os réus denunciados pela promotoria, no caso KMC Locadora. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, encabeça a lista dos denunciados pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco à Justiça do caso conhecido por Farra das Locações. O processo trata de uma ação civil de improbidade administrativa e cabe agora à Justiça acatar ou não a denúncia. Bom, então a lista aqui dos réus, né, encabeçada pelo prefeito Edson de Souza Vieira, em seguida vem Áurea Priscila Ferreira, depois José Hinaldo Ramos Gonçalves, Josemar Sabino de Oliveira, Carlos Alexandre Fernandes Malta, Renata Rafaela Cavalcante da Costa, Rafael Guilherme Caetano Santos, KMC Locadora Eireli, Malta Locadora Limitada, RC e MC Comércio e Locação de Veículos Limitada, ME, e Mônica Paixão Caetano. Então, essa lista, né, do Ministério Público do Estado de Pernambuco. A gente vai para o intervalo, na volta vocês comentam, fazem análise de vocês sobre essa questão dos denunciados pela promotoria, no caso KMC Locadora, denunciados à Justiça. A gente volta já. Olha, mais uma vez a gente lembra aqui das promoções do Tibúcio, viu? Tibúcio da 29, Tibúcio lá do Santo Agostinho, Chandela e Chocolate Nestlé, Chandela e Chocolate Branco, Flam Morango e Caramelo por apenas R$1,29 cada. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Um abraço aí para Paulinho, é isso? Paulinho, tem Paulinho da Palestina, né, que é ouvinte nosso, e esse é um outro Paulinho, que também deve ser grande também, né? Hein? Como é? A esposa de... Não, peraí, repete. Paulinho e Patrícia Braga. Paulinho e Patrícia Braga. Ah, então, Paulo, filho de Nezinho aí. Aqui, bom, lá em Belo Jardim, estão nesse momento em Belo Jardim, ouvindo também a Polo FM, todo o pessoal aí de Belo Jardim, da cidade de Belo Jardim, ouvindo a gente também, hein? Doutora Patrícia, tudo bem, né? Patrícia e Paulinho, então Paulo aqui, Paulo, né, filho de Nenzinha e do Paulo também, né? E a doutora Patrícia Braga, no caso, também já atendeu esse momento. Então, obrigado aí a vocês e bom dia, tá? Em sintonia, parabéns a todos. Final telefone 4044, obrigado a você, tá? Pergunta, boy, quando que o campo municipal vai ser entregue à população? Pois o campo está fazendo falta aí e já faz tempo, muito tempo, que está em reforma, e o Júnior da Nova Santa Cruz que pede aí uma certa celeridade, né, para que se resolva logo isso, para que o pessoal possa utilizar o campo municipal. O Ministério Público só oferece a denúncia quando tem a certeza que o crime foi cometido, final do telefone 5696. Eu li a matéria aqui sobre o caso KMC do blog do Jairo, mas tem até com mais detalhes aqui também no blog Santa Cruzense, né? No blog Santa Cruzense, sobre esse caso da KMC Locadora. Denúncia da KMC Locadora tem o prefeito Edson Vieira no topo de uma lista com 11 nomes. Com um total de 11 nomes denunciados pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, no processo Farra das Locações, KMC ganhará novo capítulo. A lista que a gente já trouxe aqui como réus: Edson de Souza Vieira, Áurea Priscila Ferreira, José Hinaldo Ramos Gonçalves, Josemar Sabino de Oliveira, Carlos Alexandre Fernandes Malta, Renata Rafaela Cavalcante da Costa, Rafael Guilherme Caetano Santos, KMC Locadora Limitada, RC e MC Comércio e Locação de Veículos Limitada. E tem também Mônica Paixão Caetano. O processo tem uma a numeração aqui, denuncia o grupo por improbidade administrativa. O processo irá agora para avaliação do juiz de direito substituto da segunda vara, doutor Ildemar Macedo de Moraes. O juiz substituto da segunda vara. A denúncia foi feita pela doutora Estela Bianca, que recentemente foi transferida. O principal nome do processo como réu é o atual prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson de Souza Vieira. A lei de improbidade administrativa define enriquecimento ilícito o ato de auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas. As ações de improbidade se referem, por exemplo, a um funcionário que recebeu dinheiro ou qualquer vantagem econômica para facilitar a aquisição, permuta ou locação de um bem móvel ou imóvel, a contratação de serviços pela administração pública ou ainda a utilização de veículo da administração pública para uso particular. Caso o doutor Ildemar acate a denúncia do Ministério Público contra o grupo envolvido no caso da KMC, os mesmos deverão entrar com suas respectivas defesas em seguida. Bom, esse é no blog Santa Cruzense que está essa matéria aqui, com até alguns detalhes, mas até explicando a questão de improbidade administrativa. 9h49, começar pelo companheiro Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, a situação, inclusive nós já comentamos ela aqui anteriormente, é uma situação um tanto complexa, né, para a administração, de modo particular para a administração municipal, de modo particular para o prefeito Edson Vieira, em razão de que as denúncias com relação a essa questão que denominaram farra das licitações, das locações, foram feitas em primeiro momento pela oposição, né, na tribuna da Câmara, de vereadores, e nos meios de comunicação. E ao oferecer esses vereadores de oposição a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público, na pessoa da doutora Bianca, né, promotora pública, que estava aqui em Santa Cruz do Capibaribe, agora me parece que está em Ipujuca, né, se me fala.
Ipujuca, exato.
Não me falha a memória. Acolheu e entrou com uma ação de improbidade administrativa, cabendo agora tão somente à justiça tomar os procedimentos e as medidas cabíveis, no sentido de acolher ou não acolher, e aí, ao acolher, tomar, obviamente, todos os procedimentos legais. E essa questão é uma questão que precisa de ser averiguada, Acredito que o prefeito do município já esteja tomando as suas medidas do ponto de vista do ponto de vista de fazer de construir a sua defesa, para mostrar dentro do seu contexto da defesa de que não há um ato de improbidade administrativa, ver os desenrolar dos fatos para ver até onde isso aí até onde isso aí vai dar. E aí é uma questão assim que a gente, de certa forma, lamenta. Lamenta em razão de quê? Lamenta em razão de que o governo Edson Vieira, quer aceite-se ou não, ele vem tendo um respaldo, que é uma renta que sempre tem dito, junto à população. Há uma satisfação da maioria da população com relação ao governo de Edson Vieira, mas aí dentro desse contexto aparece uma coisa dessa natureza e, diga-se de passagem, no início do seu governo. Então, dentro desse contexto, além da preocupação da defesa, o prefeito precisa, Natália, de se preocupar cada vez mais de como é que os seus assessores, como é que os seus secretários estão construindo as suas políticas públicas. Como é que estão construindo, por exemplo, os seus contratos. Como é que estão construindo os seus contratos para não levar o prefeito, vamos assim dizer, a situações de embaraços e a situações de dificuldade e a situação de suspeição, porque é o momento em que se encontra. Porque eu tenho dito aqui várias vezes, inclusive conversando até com ele próprio, conversando com o próprio Zé Augusto, quando à época, que nós não só temos que ter o cuidado de construir e colocar na prática políticas públicas para a coletividade. Nós temos que ter a atenção aos princípios da administração pública. E dentre eles é o princípio da legalidade. Tudo que se vai fazer em uma administração, tudo que se vai fazer em um órgão público, tem que ser feito em conformidade com a lei. Tem que ser feito em respeito aos princípios da administração pública, também quais sejam aí o princípio da economicidade, o princípio da eficiência, né, da isonomia, da impessoalidade, tá entendendo? Da impessoalidade. Então, todas essas questões precisam de ser vistas, né? Ser vista com bastante cuidado, porque muitas vezes você está de bem, como é o caso do prefeito agora, com a população, mas você acaba, em razão dessa falta de cuidado, não sei se por relapso, por falta de competência, não sei, quem cabe avaliar são eles lá, né? E aí acaba se encontrando numa situação dessa. E uma situação dessa ela não pode criar dificuldade de imediato para o prefeito, do ponto de vista político-eleitoral, mas do ponto de vista político, lá na frente, se concretizando como um fato, vai lhe criar dificuldades, sim. Não é? Hoje não, porque hoje a gente verifica a aceitação da administração, hoje, por outro lado, a gente verifica o nível de adesão de pessoas ao grupo do prefeito, dentre elas, do ponto de vista quantitativo, o Toninho do Pará, eleitoralmente falando. Isso são coisas positivas para uma concorrência da eleição futura, mas aí a gente tem que prestar atenção nas coisas no todo. E eu, particularmente, sempre digo e continuo a dizer, sendo prefeito, que não vou ser nunca, posso até ser chefe de gabinete de Natália, que ele me convidou, ele disse que se fosse prefeito ia me convidar para ser o chefe de gabinete dele, né?
Não queria não.
Não queria não,
porque você já acostumado com essa turma.
Mas tá vendo, mas é safado, Deus né, rapaz? Deus é safado.
Não, não, nunca lhe convidei não.
Não, você...
Não.
É mentira? É mentira?
Verdade.
É mentira?
Você convidou, Natália.
Vocês estão brincando? Quem é vivo pode um dia ser também. Isso não, é
lógico,
problema,
lógico,
né?
Tá entendendo? Mas agora,
eu não queria, não.
Mas tudo bem. tá renegando.
Ele tem uma grande possibilidade de ser, de voltar a ser político, porque já está dizendo uma coisa e dizendo depois.
Ele é acostumado com essa cachorrada.
A resquícia do político, né? Porque ele já é a resquícia do político, né? Político é a borra. A borra, a sobra.
O resto
sai do. Voltando à questão, eu acho que um prefeito jamais deveria se permitir, né? Dentro de um contexto desse, deixar que as pessoas que porventura cometeram algum lapso ou qualquer natureza de ato administrativo que desembocou nisso aqui, continuar na prefeitura, porque não faz sentido.
Natália Arruda.
Iria para fora.
Olha, seu José, tem coisas interessantes, né, pai? Olhando aqui, 11, né, um time de futebol. Time de futebol. E pelo entender da carruagem, o treinador não entrou aqui não, ficou aqui incluído, né? Não sei por quê.
Quem é o treinador?
O técnico, né? Segundo as pessoas mal vistas, é o pessoal que toma conta do gabinete lá, né? Do deputado. Aí então é o seguinte, é isso. É uma coisa ruim, não diga de passagem, para o nobre prefeito Edson Vieira, isso é muito ruim, né? Eu não estou dizendo aqui que ele vai ser condenado, mas, de qualquer maneira, eu sempre disse aqui, no primeiro dia que a gente comentou isso aqui, eu acho que o prefeito Edson, ele deu um lapso na época. Era para ter botado essa cambada todinha para fora, logo, e cancelado. Né? Tem várias coisas aí no governo que o cara tem que meter dos pés, como diz o Matuto, e resolver logo. Aí não, fica nem, os babão fica ao redor, não tira não, porque foi Mané dos Anzóis, foi Carlinhos, foi Ernesto, que denunciou e não vale nada, agora não vale, né? Tudo que vai para a justiça um dia ou dá favorável ou negativo. Aí fica moendo esse tempo todinho, moendo, vai para lá, vem para cá, toda semana uma matéria e isso arranha muito o administrador público, Ralf, arranha muito. Então, eu acho que nas outras que vier por aí afora, pode vir mais, né? Faça isso. Tira a cambada fora, tira a cambada fora, cancela essa licitação e corra limpo. Né? O prefeito é um cara, assim, bom de papo. A gente conversa com ele, não é um cara...
Não tem arrogância, viu?
É? Tem outros que tem.
Não tem arrogância.
Mas ele não tem, ele recebe
não bem
as
pessoas. Não diz, tá com raiva de mim.
Não diz.
Tá
com... Eu admiro ele por isso.
Eu também admiro.
Admiro. Você encontra com ele. Tem aí gente que assume um carguinho, viu? Um carguinho que não resolve nada mais pelo emprego. Quando vê a gente, corta voto. Porque a gente aqui diz a verdade. Aqui a gente não tem lado, né? O lado é o povo de Santa Cruz do Caparibe. Esse povão que tem trabalhado demais por Santa Cruz do Caparibe. Então, esse time de futebol está aí na justiça, né? Vamos ver o que é que dá. Porque cabeça de juiz, né? E coisa e tal, ninguém... o povo de aí, né? Cabeça de juiz e bunda de menino novo, ninguém sabe o que é que sai. Aí, então, vamos ver o que é que acontece. Vamos aguardar os acontecimentos. Eu fico triste, viu, Ralf? A pessoa ser envolvida por umas besteiras dessas, né? Besteira não é besteira, mas que poderia, na época, ter passado uma enceradeira, ter tirado esse povo que não serve. Tem gente... O seguinte, Ralf. Não, mas tem fulano de tal que ninguém pode tirar, porque tem a família, tem não sei o quê. Rapaz, não só tem esse povo, não. É o povo, nós, em Santa Cruz do Caparibe, nós estamos aproximadamente com 100 mil habitantes. Às vezes, por causa de uma família, de dois ou três ou quatro ou cinco, o cara não tira, o cara que está fazendo um negócio para arranhar o prefeito, mas o cara perde muito mais com isso, que a política de Santa Cruz é uma política árdua, difícil. Ah, é bem, porque o outro lado também tem esses arranhões também. Aí fica complicado para a população decidir. Mas só que a população de hoje tem outra visão, Ralf. Tem outra visão, né? Não é mais aquela, tem muita gente que vai pelo momento, vai pelas pessoas hoje em dia. Não são mais atrelado. Haja vista que eu entendo que aqui tem 12 mil azul... e 12 mil vermelho. O povo é quem decide. Aí fica muito perigoso o Caba estar com um time de futebol desse na justiça. Vamos ver o que... Vamos aguardar os acontecimentos, porque essa história é aquele negócio. Quanto mais mexe, mais fede. Aí vai sair lá no fundo, se der bom para o prefeito, muito bem. Fogo, e girando de fogo. Agora também, se der mal, velho, a bocada é quente. Então, vamos aguardar os acontecimentos que o povo de Santa Cruz quer ver a ação da justiça e quer ver também a ação do povo que defende os destinos públicos dessa belíssima cidade, Santa Cruz do Caparibe.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, a gente vê mais uma matéria sobre esse assunto que já debatemos aqui no programa várias vezes, sobre o escândalo, né? A farra de locações de veículo, quando no momento foi denunciado pelos vereadores Carlinhos da Coab, Ernesto Maia e Diomedes Brito, né? E aquela história que o povo de Santa Cruz já sabe, começou de uma empresa com sede lá em Itapetim, né? Dentro de uma granja, numa fazenda, sem placa, sem identificação, sem carro, sem nada. Uma empresa que locou vários carros à Prefeitura de Santa Cruz, porém tinha um carro em seu nome. A empresa que era formada por funcionários do gabinete do deputado Diogo Moraes, diga-se de passagem. Muitos desses aqui citados, esse time de 11, como Natália falou aqui, muitos deles eram lotados no gabinete do deputado Diogo Moraes. Outros aqui envolvidos são funcionários da Prefeitura e o próprio prefeito Edson Vieira, que se encontra, de certa forma, numa situação complicada. Por quê? Porque Edson Vieira vai ficar agora no aguardo da justiça, né? Se o juiz acata a decisão, acata a recomendação do Ministério Público, então o prefeito vai ter que agora trabalhar na sua defesa. Mas aí, mediante a denúncia do Ministério Público, olha, aqui é a denúncia do Ministério Público, né, que denuncia... caso de improbidade administrativa. Se de fato Isso foi acatado pela Justiça, pelo Poder Judiciário, a recomendação do Ministério Público, e realmente foi taxado como improbidade administrativa, olha a ironia do mau destino. Um grupo que ganhou a eleição em cima de um grupo que tinha o seu maior líder envolvido numa denúncia também de improbidade. E aí, posterior, quando se ganha a eleição em cima de uma grande campanha, em cima disso, se ganha e num dos seus primeiros atos de governo é enquadrado numa situação dessa. Olha a situação. Vale salientar que nesse escândalo aqui da KMC, foi justamente num período que o prefeito decretou estado de emergência na cidade. Que a cidade estava realmente... Ele recebeu a prefeitura de Toinho do Pará, que hoje é seu aliado, ele recebeu a prefeitura de uma forma ingovernável. Não se tinha como se governar em Santa Cruz. Então era necessário decretar, segundo o prefeito Edson Vieira, era necessário decretar estado de emergência, né? Porque Toinho do Pará tinha acabado com a administração pública dessa cidade. E aí se dispensa os processos burocráticos de licitação e aí se contrata essa empresa que aí, pasmem, porque a denúncia oferecida e efetuada pelos vereadores à época trazia detalhes, riquezas de detalhes, de por que levou a isso. Por que levou a isso? Porque alguns veículos contratados nessa bendita empresa pela prefeitura, né, veículos com placa de ônibus, quando na verdade era um Chevette, veículos com placa de carro-pipa, quando na verdade era uma moto, veículos com placa de transporte escolar e era uma moto roubada. A denúncia era essa à época, né? Então, só faltava um carro de boi, Natálio, porque toda irregularidade apresentada segundo os vereadores. Então, a gente lamenta, porque a nossa cidade já passou por momentos como esse anteriormente. E o desgaste é muito grande. Olha, não podemos antecipar os fatos, porque temos que aguardar o posicionamento do Poder Judiciário. Se a denúncia for acatada, não quer dizer que o prefeito Edson Vieira já se enquadra, né? Na lei de ficha suja, já realmente está realmente com... pode ser dito que foi improbidade administrativa, até porque se a justiça acatar, ele ainda vai ter a defesa dele. Ele ainda vai poder apresentar suas defesas, não só ele, como todos os envolvidos. Agora, eu não posso usar os termos que usaram no passado. Porque no passado, quem hoje está envolvido nessa bronca pesada aqui para desenrolar perante o Ministério Público, perante a justiça, porque diga-se de passagem, se a justiça não acatar, se é que não acata a recomendação, o Ministério Público também pode recorrer ainda a outra instância. Mas aí quem hoje está envolvido nesse marasmo, dessa farra de locação, no passado, não esperou a justiça dizer que o prefeito José Augusto Maia estava realmente condenado. Quando o Ministério Público acatou a denúncia e ofereceu, representou contra Zé Augusto já era ladrão. Zé Augusto era taxado como ladrão. Zé Augusto já foi taxado na cidade como ficha suja no momento que o Ministério Público representou. E eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Porque na época do escândalo da merenda, foi assim que foi tratado pelo grupo que hoje está sendo representado pelo Ministério Público. Então, vocês aí vão ter muito, caso, de fato, o Poder Judiciário acate a representação, vocês vão ter muito. Agora, olha, é muito o que explicar. Porque vocês ganharam uma eleição baseada numa chance. Uma chance para fazer diferente. E realmente foi. Porque se for comprovada a irregularidade, se um for um escândalo na merenda, o outro agora é escândalo em locação de carro. Então... É uma coisa absurda, que a nossa cidade vive. As pessoas, né, se alternando, brigando pelo poder, para quê? Para isso, e diga-se de passagem, o valor envolvido nessa questão agora, se eu não me engano, é 3 ou 4 vezes maior do que o escândalo da merenda. Maior do que o escândalo da merenda. Se o da merenda foi um absurdo que cometeram nessa cidade, foi um absurdo o escândalo da merenda, esse da KMC, sendo comprovado essas informações do Ministério Público, é muito maior do que o da merenda. Então me diga, onde é que a gente vai parar? Será que em 2016 vão pedir uma chance novamente para continuar? Paciência.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, agora nós temos acesso pelo menos à lista, né, das pessoas, dos 11 envolvidos aqui, que estão envolvidos nessa denúncia, nessa representação do Ministério Público.
Que agora está na Justiça, segunda vara, né?
Segunda vara, doutor Idelbrando. Idelbrando, né?
Uhum.
Então, a gente tem agora os nomes, mas uma coisa que se espera, e aí se debate nos bastidores políticos, é a interrogação. Se o processo correrá em segredo de justiça ou não, isso fará muita diferença do ponto de vista político, Lisboa. Por quê? Em segredo de justiça não teremos acesso ao que foi. Por exemplo, se sabe aqui que o prefeito Edson Vieira certamente irá responder, se o juiz acatar a denúncia, por improbidade administrativa. Mas o restante dos denunciados responderão pelo quê? Né? Então, essas perguntas nós só teremos se realmente o processo não correr em segredo de justiça. Eu acho difícil correr em segredo de justiça, porque se tratando de dinheiro público, existem decisões reiteradas, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que não se deve correr em segredo de justiça. O grande problema dessa questão aí é que existe, segundo consta, e também não é oficial, Lisboa, algumas ligações, quebra de sigilo, quebra de sigilo telefônico. Então, por esse motivo, poderia-se ser que corresse...
Sigilo bancário, né?
Não, telefone.
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 Telefone,
aí seria o segredo de justiça por esse motivo. É especulação isso. Isso é especulação. Não se sabe ao certo se será em segredo de justiça ou não. Se for em segredo de justiça, o desgaste para o prefeito Edson Vieira será muito menor. Porque se saberá que ele está respondendo, mas não se saberá a fundo o porquê, a que ele está respondendo, certo? Se não for em segredo de justiça, aí o processo será, né, aí destrinchado e mostrado à população através dos órgãos de imprensa, né, e certamente através da oposição, o que cada um deverá responder.
E a própria justiça, né,
nesse processo.
Dará publicidade nos meios oficiais.
Oficiais, dará publicidade a esse processo. O que me chama a atenção aqui, Silvio, é o seguinte, é que, pelo que a gente vê de longe, de uma forma superficial, eu concordo plenamente com o Carlos Lisboa, porque de longe você já percebe que se é julgado, isso, julgado e condenado, você percebe alguns princípios basilares da administração pública sendo feridos, como já é citado aqui, o princípio da legalidade, o da impessoalidade e o princípio da isonomia também, são princípios que ferem a administração. E aí, nesse tocante, eu concordo com o Leone, porque são coisas que aconteceram no passado e não poderiam acontecer hoje. O impacto de gestão que foi pregado na última eleição, não poderia a gente, com 2 meses, ter um problema como esse. Porque esse problema aqui surgiu com 2 meses de administração pública. Justamente na época do decreto de estado de emergência assinado, porque o prefeito Toninho do Pará, segundo o embasamento do decreto de emergência, teria deixado a cidade numa situação ingovernável. Né, ingovernável. Então, é aguardar para a gente ver realmente se vai se ter a informação. Eu tenho uma informação extraoficial também, diga-se passagem, que a KMC Locadora representou contra o vereador Ernesto Maia, à época das denúncias. Isso significa dizer que Ernesto, esse sim, vai ter que ter acesso a alguma informação, até para se defender, a informação do processo até para se defender.
Para ele, né?
Exato. A audiência do Ernesto seria amanhã.
Viu? Amanhã. Amanhã seria a audiência a oitiva do vereador Ernesto Maia, porque a KMC teria também representado contra ele. Vamos aguardar, Silvio. Agora isso aqui vai dar uma dor de cabeça enorme, principalmente para o prefeito Edson Vieira. Quanto à questão de justiça, nós todos sabemos da morosidade que é a justiça no Brasil, não é? Não é em Santa Cruz só, não é só em Pernambuco, é em todo o Brasil. Exatamente, Natália Rua. Exatamente.
Passa os comícios,
você, tudo na idade vai, você está corretíssimo. Fica a questão, fica se levando, e numa questão de um tom político, e aí pode acontecer aqui, com Edson Vieira, o que aconteceu com Zé Augusto em 2006.
Exatamente.
Um julgamento popular. Um julgamento popular antes, popular e político, diga-se passagem, antes do julgamento do tribunal. Pode-se criar um tribunal paralelo, né? Se a gente puder usar essa expressão, um tribunal paralelo da população, esse politicamente é que é o perigoso, porque a população condenou Zé Augusto. Zé Augusto já tem uma condenação em primeira instância quanto à questão da merenda hoje, mas a população, Jobson, condenou Zé Augusto mesmo antes do juiz o condená-lo. Aí é onde está o problema político que isso gera. O problema judicial, para mim, aqui nesse fato, para Edson, é secundário. O problema político é que é primário. O problema que o desgaste político que isso pode gerar, a depender, e aí, prefeito, a depender de como ele agirá nessa questão. Ele é o responsável aqui porque ele é o ordenador de despesa, diga-se de passagem. Edson é o ordenador de despesa. Eu não vou fazer aqui com Edson Vieira o que o grupo que hoje está no poder fez com Zé Augusto no passado, botar todo mundo num pacote só. Não vou. Edson Vieira vai ser enquadrado aqui por improbidade administrativa porque era ordenador de despesa. O responsável direto era ele. Isso não quer dizer que Edson Vieira está envolvido com algum tipo de desvio de dinheiro ou com algum tipo de coisas erradas que foram feitas nesse processo licitatório. Não quer dizer isso. Não quer dizer nem que sim, nem que não, diga-se passagem. Porque, como ordenador de despesa, ele certamente responderia por improbidade administrativa. Por que é importante, Silvio, que o processo, que a gente conhecesse, lesse o processo? É porque aí a gente teria a real ideia e subsídio para debater o que cada um iria responder. Por exemplo, o que Priscila iria responder, qual a responsabilidade de Priscila dentro desse processo, qual a responsabilidade do Sabino, que, salvo engano, era presidente da comissão de licitação, e aí quem é Renata Rafaela Cavalcante da Costa, quem é Rafael Guilherme Caetano dos Santos e quem é Mônica Paixão Caetano. Então aí a gente teria mais subsídio.
Essas coisas, Ralf, permita, elas têm como... Primeiro, elas não vão deixar de acontecer em nenhum governo, né? Estou aqui com procuração para defender a Desvira, nem ninguém. Mas elas, ao acontecer, elas podem...
Pode evitar.
É isso justamente, mas aí você pode evitar. E aí elas, ao acontecer, você pode tomar medidas, né, para minimizar essa situação. Que medidas? Não foi citado, foi. Não foi denunciado, foi. Então, a partir do momento que o Ministério Público, né, representou aí, junto ao Judiciário, então, primeira coisa, primeiro fato, seria afastar esse pessoal. Afasta o pessoal. Não seria demitir, mas afastar o pessoal. Não, você está afastado por essas e por essas razões, porque vocês estão sendo investigados e eu, como ordenador de despesa, estou sendo investigado. E aí a outra coisa que poderia minimizar também uma situação dessa natureza, seja com Edson ou com qualquer pessoa, seria não incorrer nos mesmos erros.
Podia, na época, cancelar essa licitação, não podia?
Mas porque não chegou a ser licitação,
não,
né?
Não, foi dispensa.
Foi decretado estado de emergência.
Quando você decreta estado de emergência, aí você não precisa fazer licitação, você dispensa.
Mas, de qualquer maneira, podia cancelar isso.
Agora, é que a rigor, eu vou lhe dizer com toda seriedade, eu não li assim, mas pelo que se coloca, foi algumas coisas mal feitas, viu? Assim, grosseiras.
Grosseiras.
E não é interessante para um prefeito, nem muito menos para a população, que tenha pessoas em qualquer setor, mas sobretudo no setor de licitação, que façam coisas grosseiras.
Agora 10 horas e 18 minutos, 10 e 18, depois dessa denúncia, quero ver como a imprensa, não todos, evidentemente, não todos vão defender o prefeito. Os que chamavam Zé Augusto de ladrão de merenda, e agora, né, Alex do Cruz Alta. Ele faz até uma denúncia aqui que eu não posso colocar, não é isso aqui não, viu? Um abraço, viu? Nosso amigo Alex. Nós eleitores estamos lascados com um bando de corruptos que tem na política de uma forma geral, né? Eu quero uma chance também, a pessoa diz aqui, 8210. Por favor, manda a polícia passar aqui na rua José Vieira de Araújo, no bairro Novo, não aguento ser assaltada. Mas, e cadê o prefeito e o deputado? Porque vocês... Olha, tem alguém ligando agora para o número aqui, para o WhatsApp aqui, né? Ligando aqui para o número do WhatsApp. Não ligue, esse número tem que ser uma mensagem apenas, tá? Diga.
Caçar aqui, olha, muito do desgaste político disso aqui se dará com como o prefeito se comportará na sua defesa.
Uhum.
Muito desse... Eu entendo assim, sabe, Natália? Posso estar errado, viu, Lisboa? Agora, eu acho que a maneira que o prefeito se vai responder a isso... se dará ou desgaste todo para ele, ou então ele vai responsabilizar quem de devido, que ele ache, e aí ter amenizado o seu desgaste político.
Silvio, pergunta a Ralf, resultado do jogo do Flamengo ontem. Abraço, Antônio Júnior. Bom, abraço, Antônio Júnior. Não sei se ele é bom de papo, mas sei que é bom para comprar... a imprensa, né? Citou aqui. Bom, a pessoa aqui, deixa eu ver. Final telefone 6511. Um abraço aqui. Bom, 10 horas e 19 minutos. Só pra gente fechar. A pesquisa Ibope traz o seguinte: divulgada final de semana. O senador Aécio Neves seria presidente da República se a eleição fosse hoje. No eventual confronto com o ex-presidente Lula, o senador mineiro derrotaria por 48 a 33. Considerando-se apenas os votos válidos, Aécio teria 59% e o ex-presidente Lula 41%. O Ibope fez a pesquisa no mês de junho com 2.002 eleitores de 24 estados. O Ibope fez uma outra simulação também, colocando em vez de Aécio o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. No lugar de Aécio, então, Alckmin. Nessa hipótese, o tucano Alckmin teria 40% e Lula 39%, empate técnico. Considerando-se os votos válidos, Alckmin teria 51% e Lula 49%. A pesquisa mostra aquilo que o ex-presidente Lula já havia conhecido 3 semanas atrás, que a popularidade dele e de Dilma Rousseff está no volume morto e a do PT abaixo disso. Aí é aquela coisa que a gente fica sem uma expectativa, né, no futuro do Brasil. Porque é o seguinte, tudo isso, né, colocando-se uma pesquisa hoje e colocando Aécio, que seria eleito presidente da República, é por quê? Porque o povo está revoltado com a corrupção no país. O povo está revoltado porque está vendo, né? O PT envolvido em corrupção, né? Desvios disso, desvio daquilo, né? Então o povo está revoltado. Aí, quando se coloca uma pesquisa, o que você votaria? No PT ou no PSDB? O pessoal no PSDB. O PSDB é limpo? O PSDB está envolvido ou não nesses escândalos em que o PT também está? Se está no mesmo balaio, se existe roubo, desvio, ladroagem dentro do PT, não é diferente no PSDB. Né? As mesmas reportagens, muito embora com destaque maior para o PT, porque está no poder, né? Porque tem alguns órgãos de imprensa que são realmente, né, contrário ao PT e favorável, né, que entre no poder o PSDB, então se destaca, às vezes, mais o PT. Mas todo mundo lembra, né, que saiu, né, nas reportagens, logo no início da investigação da Petrobras, saiu aí que o presidente nacional do PSDB recebeu milhões de reais também desviado da Petrobras, né? Já todo mundo já sabe dos escândalos em Minas Gerais envolvendo o senador Aécio Neves, todo mundo sabe, né? A lista de Furnas é uma lista também de propina, como foi o caso da Petrobras. A lista de Furnas, que é uma lista com nomes envolvendo aí também a Aécio Neves, é desvio da Furnas Centrais Elétricas para financiamento de campanha.
né? A UTC, né, que tem aí um delator que detonou, que diz que o PT recebeu 7 milhões e pouco para a campanha de Dilma Rousseff, é o mesmo que diz que a Aécio Neves recebeu mais de 8 milhões para a sua campanha. Então, como é que a gente vai ter expectativa num país em que as pessoas acham o seguinte: eu não quero esse ladrão, quero o meu ladrão é melhor do que o outro ladrão, então eu quero o meu ladrão no poder. Tá assim, né? Tá assim, tá dessa forma. Então, é aquela coisa, não, o PT roubou, o PSDB, eu quero ele no poder, que também está envolvido nos mesmos escândalos, né? Aqui em Pernambuco, né, tínhamos, né, com todo respeito à memória dele, mas tínhamos o Eduardo Campos dizendo para a gente não desistir do Brasil. Aí eu pergunto às pessoas ligadas ao PSDB que tanto, né, clamam por justiça no Brasil e por honestidade no Brasil. Nós vamos, não era para desistir, né, do Brasil colocando o PSB no poder, que também recebeu dinheiro desviado da Petrobras, né? Então, é isso. Aí você fica realmente sem uma expectativa. Já fiz aqui uma chapa. Dia desse eu coloquei uma chapa. Bota Cristóvão Buarque, bota aí Pedro Simão no poder, né? Sem o envolvimento, o povo quer? Não quer. O pessoal quer um cara, um honesto chegando lá? Quer. Pode até ser que queira, né? Colocar, por exemplo, Pedro Simão, que tem até voto e pobreza, né? Pode até querer que ele chegue lá. Mas junto com toda essa bagaceira que está aí. Aí o cara chega lá em cima, sendo honesto, mas com toda a bagaceira, com toda a ladruagem que está embaixo, ele chegando, ele vai fazer o que exatamente? A mesma coisa, porque não vai ter poder, porque vai estar toda engrenagem podre lá dentro também. Então, como é que você vai ter expectativa, né, num país em que as pessoas querem que saia um grupo, porque segundo a população está roubando, para botar outro que faz a mesma coisa, está no mesmo pacote?
Mas veja bem, diga, há várias razões para a população brasileira, dentro de um contexto de pesquisa, fazer uma opção por o Aécio Neves, né, dentro desse contexto. E a razão maior que eu considero é a forma de como os meios de comunicação que vivem dos milhões de jabá, né, pagos pelo PSDB, passam as coisas para o povo. Porque se os meios de comunicação passassem rotineiramente, não é? De forma educativa, de forma politizada, de forma imparcial, de que o PT e o PSDB, eles têm o mesmo grau de corrupção, e comitantemente apresentassem pessoas diferentes do PT, do âmbito do PT e do PSDB, no nível de ética, no nível de moralidade, de respeito para com o dinheiro público, as coisas não aconteceriam dessa forma. Então, infelizmente, é aquilo que Bertold Brecht dizia, né? O analfabeto político é o pior analfabeto que tem. É dele que sai a corrupção, é dele que sai a falta de educação, é dele que sai a falta de saúde, a falta de política de cultura e assim por diante. Então, enquanto tivermos essa situação aí colocada e os meios de comunicação que têm um monopólio, não é, de toda a comunicação no país, que estão vinculados ao poder, não é, que estão vinculados ao poder econômico, ao poder, enfim, ao poder político, não é, do país, então nós não vamos a lugar nenhum, porque a gente, as pessoas absorvem aquilo que são lhe apresentadas. E o que é que apresenta, não é, para o povo? O que é que a Rede Globo apresenta? O que é que a maioria dos meios de comunicação apresenta para a população? Apresenta matérias, apresenta notícias direcionadas, não apresenta a coisa com a imparcialidade que a imprensa deveria ter, e que inclusive aqui nós somos um exemplo de imparcialidade, viu, amigo Natália Arruda?
10 horas.
Por isso que aí, às vezes, político A, político B, não são todos, né? Mas aí tem uma raiva da gente danada,
quiser
fica
pegar
bravo,
na sua beca,
né?
Semana.
Bom, 10 horas e 26 minutos.
Posso dar uma...
Bom, diga.
Olha, é isso aí, Silvio José. Olha, eu venho notando isso e eu falei até no meu comentário ainda agora, né? Que aqui tem esse negócio da KMC, mas teve também o do outro lado. E o pessoal é o culpado, Carlos Boa. Tem muita gente que vota mais pelo cara ser bonitão, né? O cara ser bonitão, mais lógico, vota por isso. Tem muita gente que vai também por opiniões erradas. Tem muita gente que vai pelo começo mais bonito, os rebocos mais bonitos, e não olha para o país e até para o próprio município. Mas essas pesquisas, Silvio José, ela é de momento. Por quê? Porque hoje a imprensa e o povo, eles já estão mais se desligando, quer queira ou quer não, de partidos políticos. Mas eu ainda acredito que o Lula, no Nordeste, ele inverteria isso tudo. Porque o Lula, para o Nordeste, foi muito bom, apesar desses engastos do PT. E também, Carlos Boa, no PT só tem Lula. O resto, se botar, aí é capiz.
10 horas e 27 minutos. Ralf, no caso, Zé Augusto não tinha nada a ver com as denúncias, ele não sabia nada, é incrível como as coisas são diferentes com Edson Vieira.
Isso em momento nenhum.
Eu só disse... Acho que é isso mesmo que ela está dizendo aqui. Final do telefone 2341.
Ô, 2341. Eu não disse isso em momento nenhum. O que eu disse é o seguinte, é que houve um pré-julgamento na questão de Zé Augusto, que eu não vou fazê-lo com Edson Vieira. Eu, Ralf, não vou fazer esse pré-julgamento com Edson Vieira. O que fizeram com Zé Augusto, eu não vou fazer com Edson Vieira. É simples. Eu não disse nem que Zé Augusto está envolvido, nem que não está. Zé Augusto, seu Zé Augusto Maia, que responda, já tem uma condenação em primeira instância, deve ter recorrido, com certeza, e Edson Vieira que responda essa aqui. Que responda essa aqui. Eu não tenho nenhum tipo de ligação, nem com o Edson e nem com o Zé Augusto Maia.
Um detalhezinho, nós não temos procuração para defender nenhum político. E assim, nem temos e nem queremos ter. Só que, num detalhe, eu particularmente, eu não poderia condenar Zé Augusto no primeiro momento, como assim o condenaram, sem que a justiça o condenasse, e da mesma forma não posso fazer assim também com o prefeito Edson Vieira.
Agora, diga-se de passagem...
10 horas e 29, final do programa.
Só existe uma diferença aí, é que a gente falou de... Quando eu falei de Zé Augusto, quando eu falei de Zé Augusto, fizeram isso no passado. Hoje, Zé Augusto tem uma condenação. Mesmo que em primeira instância, mesmo que podendo recorrer, mas hoje ele tem condenação.
É 10 horas e 29, final do programa, quero somente aqui agradecer às pessoas, né? Que vieram prestigiar aqui a inauguração, né, isso do prédio da Polo, da Avante, né, toda essa estrutura. Então, ao prefeito Edson Vieira e seus secretários, deputado Diogo Moraes, enfim, políticos das duas bancadas que estiveram presentes também, o ex-deputado José Augusto Maia, né, e empresários, enfim, né, a gente fica satisfeito, né, por essas pessoas terem vindo aqui, conhecido também, né, as pessoas foram, deram uma olhada aqui, nas instalações, é isso,
da região,
na estrutura,
né?
Exatamente, Lero, Batata, pois é. Então, essas pessoas a gente agradece mesmo e fica feliz também, porque hoje nós temos realmente uma estrutura aqui de primeiro mundo, com toda, tanto a Polo quanto os demais veículos da Avante.
Tivemos vários políticos, tivemos o Dimas Dantas,
vice-prefeito,
Fernando Aragão.
Por isso que é ruim a gente começar a citar, né?
Passa um... O vereador Nara, Cavalcante, né? Teve muita gente aí, a gente não vai citar aqui todo mundo, mas eu quero, Silvio, só parabenizar ao Ney Lima, desculpa, mais uma vez, pela estrutura da Avante, e parabenizar você também, aqui, que é o representante, é um dos proprietários da Rádio Polo FM, parabenizado a Dona Socorro também, ficou uma estrutura muito legal, o estúdio ficou lindo, como toda estrutura aqui ficou muito bonita, tanto da Avante, tanto do...
Até
do
Bloco, eu fiquei mais bonito revista, também.
Ficou tudo muito legal, parabéns, viu? Parabéns, Nelima.
Eu achei muito interessante todas as falas, a fala do prefeito, a fala do Fernando Aragão, a fala do Afrânio, mas eu achei muito interessante a fala do Ney. Por que razão? Porque o Ney, ele colocou toda essa situação, dessa estrutura, de como isso vem se construindo, etc., em relação, não só, única e exclusivamente, à pessoa dele, mas em relação, sobretudo, à equipe, ao capital humano. E, além do mais, o cerimonial muito bom, e depois, nem passamos sede, nem fome, nem deixamos de beber cachaça.
Eu só fui...
Não, quem bebe, né? Quem bebe.
Ele bebeu um vinho danado, viu? Bebeu. Não minta, não.
10 horas e 31. Bom, final aqui do programa, tá de volta amanhã, né? A gente tá de volta amanhã com o Rádio Debate, a hora do debate, a seguir o Manhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.